Pauta da 25ª sessão ordinária, dia 7 de agosto de 2023. Verificando o número regimental de vereadores, rogo a Deus para que façamos uma sessão justa e produtiva para a sociedade de São Vicente. Declaro aberta a 25ª sessão ordinária, hoje, dia 7 de agosto de 2023. Saúdo os colegas vereadores, saúdo os assessores aqui presentes, o pessoal da rádio, saúdo os ouvintes da rádio, saúdo os ouvintes do Facebook e do YouTube. Eu desejo uma boa semana a todos. Coloco em discussão a ata da 24ª sessão ordinária, realizada dia 31/7/2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura das correspondências.
Ofício número 037 de 2023. São Vicente do Sul, 2 de agosto de 2023. A Unidade Central de Controle Interno vem, através do presente, encaminhar cópia do e-mail recebido do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, TCE, sobre o encontro Ouvidorias Públicas, Controle Externo e Cidadania, sendo que a Unidade Central de Controle Interno coloca-se inteiramente à disposição para dirimir qualquer dúvidas. Sendo que tínhamos para o momento Solange Dutra Esturza, Unidade Central de Controle Interno, Auditor Público Municipal. Para Flávio da Rosa Paim, presidente do Legislativo, São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Convite. Convidamos um representante da sua entidade para uma reunião a realizar-se dia 8 de agosto, terça-feira, às 14 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, onde a pauta será o desfile cívico do dia 7 de setembro. Contamos com sua presença. Atenciosamente, Rosane Kozorowski Palmeiro, secretária de Educação.
Hoje o grande expediente está a cargo do vereador Alex dos Santos Martins, do PTB. Na próxima sessão, o grande expediente será a cargo da vereadora Daniele Butiger de Oliveira, do PT. Solicito a leitura do caput e da mensagem indicativa dos projetos de lei do Executivo Municipal 071, 072, 073, 074 e 076 de 2023, que irá para as comissões para dar seus pareceres.
Projeto de Lei número 71 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$100 mil. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba para fins de regularização do orçamento dos recursos de custeio à atenção primária. Sendo que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração desta Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 7 de agosto de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 072 de 2023. Altera a carga horária e o vencimento do professor de português e inglês contratado através da Lei Municipal número 6032 de 2023. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de Lei Municipal número 072 de 2023. No qual altera a carga horária e o vencimento do professor de português e inglês, contratado através do processo seletivo simplificado, autorizados pela Lei Municipal número 6032 de 2023. O presente projeto de lei se faz necessário para que se possa atender às necessidades de horas-aulas deste profissional nas escolas da rede municipal de ensino. O aumento da carga horária se faz em razão do pedido de exoneração de uma professora do quadro efetivo dessa disciplina. E como não tem nenhum professor disponível para fazer o desdobramento desta carga horária, será necessária a autorização legislativa para proceder o devido aumento dessas horas-aulas. sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 4 dias do mês de agosto de 2023. Atenciosamente, Luiz Antônio Ferreira dos Santos, prefeito municipal em exercício. Projeto de Lei nº 73, de 2023, autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 1.000. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba para fins de regularização do orçamento dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo que tínhamos para o momento... Contamos com a colaboração desta Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 7 de agosto de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 74 de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 5.000. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba para fins de regularização do orçamento dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração dessa Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 7 de agosto de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 76 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 150.000. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba para fins de regularização do orçamento dos recursos ACS e ACE. Atenção primária para correção da fonte de recursos conforme a portaria STN número 710 de 2021. Sendo que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração desta Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 7 de agosto de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
Passamos agora para a ordem do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 069 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 069 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 25.000. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem... Por objetivo, autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 25.000. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a adequação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente os requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões desta Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 7 de agosto de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a suplementação de dotações orçamentárias na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Cultura e Desporto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as normas previstas na Lei 4320 de 64, que regulamenta as normas gerais de direito financeiro para controle de orçamentos, com relação à abertura de créditos especiais e suplementares. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 069 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4320 de 64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3º. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 069 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicchinati de Alpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 070 de 2023, junto com seus pareceres.
Projeto de Lei número 070 de 2023 autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 16.754,40. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 16.754,40. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a adequação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente os requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões dessa Casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 7 de agosto de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a suplementação de dotações orçamentárias na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as normas previstas na Lei 4320 de 64, que regulamenta as normas gerais de direito financeiro para controle de orçamentos com relação à abertura de créditos especiais e suplementares. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 070 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, e acompanha o voto da relatora, os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei refere-se a readequação do orçamento e utilização dos recursos provenientes de excesso de arrecadação, sendo que, de acordo com a Lei 4320 de 64, artigo 41, inciso 1º, os créditos suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária. Assim, o mesmo reforça o crédito conforme artigo 42 e artigo 43, inciso 1, parágrafo 1, inciso 2º da lei acima citada. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza ao presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal número 070 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Ziquinati de Upino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. Vereador que concordar, permaneça como está, e o que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura da emenda modificativa 01 de 2023 do projeto de resolução 06 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Emenda modificativa número 01 de 2023. Altera-se alguns artigos do projeto de resolução 06 de 2023. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo à emenda acima exposto diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou a emenda modificativa, o qual tem por objetivo: altera-se alguns artigos do projeto de resolução número 006 de 2023. Em seu teor e forma, a emenda encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente com iniciativa pelo Poder Legislativo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Legislativo justifica se fazer necessário, tendo em vista nova revisão. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento da emenda modificativa, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho a emenda juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 7 de agosto de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, a presente emenda se faz necessária para regularizar alguns artigos da Resolução 07 de 96, que ainda ficaram em dissonância no projeto de Resolução 06 de 2023, em relação ao que determina a Lei Orgânica Municipal. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as normas de tramitação prevista no artigo 149 e 196 do Regimento Interno. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável à emenda modificativa 01 de 2023, referente ao projeto de resolução 06 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora dos vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli e integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei refere-se à alteração do regimento interno através do projeto de resolução 06 de 2023, o qual foi apresentado à emenda modificativa 01, o qual é o objeto deste relatório. A emenda se faz necessária devido à dissonância com a lei orgânica de alguns artigos, os quais necessitam de correção. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável à emenda modificativa 01 do projeto de resolução 06 de 2023 desta Casa Legislativa. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, e acompanha o voto da relatora os vereadores Islândia e Kinaite Elpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Passamos agora para os trabalhos dos senhores vereadores. Solicito a leitura da indicação número 81 e 82 de 2023, de autoria do vereador Flamarion Keller, da Silva MDB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 81 e 82 de 2023. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação número 81 de 2023, solicita que seja feito reparos na rua Visconde do Rio Branco, entre o cartório eleitoral até o presídio. Indicação número 82 de 2023, solicita que seja feito conserto de esgoto na rua Quincas Maciel, próximo à distribuidora de bebidas Minucci. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 7 de agosto de 2023, Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito a leitura da indicação número 83 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Butinger de Oliveira, do PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 83 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butinger de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um espaço de participação democrática que realiza ações como o acompanhamento, monitoramento, avaliação e a fiscalização das políticas destinadas à pessoa com deficiência, por meio da articulação e diálogo com as demais instâncias de controle social e os gestores da administração pública direta e indireta. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 7 de agosto de 2023, Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos agora para as explicações pessoais. O primeiro a fazer o uso da palavra pelo tempo de 5 minutos, se assim o desejar, é a da vereadora Daniele Butinger de Oliveira, do PT.
Boa noite. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, assessorias desta casa, a equipe da Rádio São Vicente FM, Solange, sempre aqui presente, e uma boa noite especial aos ouvintes da nossa rádio e também os que nos acompanham através das redes sociais. Essa indicação de minha autoria para a criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência vem a atender uma necessidade urgente que a gente tem em nosso município, sendo também uma realidade em vários municípios do Brasil afora. Na terça-feira passada, aconteceu o Fórum Permanente de Políticas Públicas Estadual para as Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades, promovido pela FADERGS e organizado pelo Instituto Federal Farroupilha, e pela Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul, ali no campus do IFAR, e também em parceria com o Geoparque. E foi um momento muito importante, porque a gente lê, a gente estuda, a gente convive com pessoas com deficiência. Eu tenho a experiência seguida de conviver com uma pessoa que tem deficiência e a gente vê as necessidades que elas passam e o quanto nós, como gestores, podemos contribuir. Primeiramente, como lá no fórum eu até comentei, nós temos muito que aprender com eles e aprender como ajudar eles, né? Porque a gente imagina que é de uma forma, mas só ouvindo essas pessoas que têm as necessidades não atendidas diariamente, que a gente vê o quanto a gente está atrasado em vários pontos. O nosso município está evoluindo gradativamente, questão de banheiros com acessibilidade na praça, a questão da pracinha com brinquedos acessíveis, inclusive iniciativa do projeto, num projeto desta casa do vereador Alex. E tudo isso são ações que ajudam a promover políticas públicas. É, nós temos que pensar nessas famílias que convivem diariamente, que têm que lutar e buscar melhorias diariamente. E hoje nós temos a questão da escola e nós temos que parar para pensar nos educadores e o quanto dentro das escolas é complicado muitas vezes para que um professor consiga se organizar e consiga dar atenção a todos de forma igual. Né? Porque não é porque a pessoa tem alguma deficiência, tem alguma habilidade, muitas vezes, que ela não merece a devida atenção. Então, a intersetorialidade entre saúde, própria Secretaria de Obras, Educação, Assistência Social, entre outras secretarias, é uma forma da gente buscar espaços compartilhados. Seguindo nessa linha, aconteceu também na sexta-feira a feijoada da PAI, e a gente se fez presente, e foi um momento muito importante, teve o show com o Nilton Ferreira, isso. É, e foi algo, foi um momento de uma energia muito boa, de um local que estava com pessoas do bem ali, todo dividindo um espaço, foi muito bom. O Nilton conseguiu tocar o coração de uma forma que eu acredito que é algo que ele faz em todos os shows dele. Mas aí vem a importância do voluntariado, a importância dessas pessoas que trabalham na APAI, das gurias ali que se dedicam diariamente e não ganham um centavo para isso. Né? É de forma gratuita que elas estão ali buscando o melhor para si, para seus filhos e para os filhos dos outros. Então a gente tem que, muitas vezes, se não ajudar de forma voluntária, mas financeira, ou então convidando um amigo, convidando um vizinho, é dessa forma que eu acho que a gente muda a sociedade. Não sei se os vereadores da situação têm alguma notícia sobre a questão do pavimento RS. Eu fiz um pedido de informação um tempo atrás, estava em análise para ir para a licitação novamente, mas hoje eu indo ali para a banda do IFE, está bem crítico aquele acesso novamente e o pavimento RS é um que vai atender ali a 20 de setembro. Então, até se alguém já tiver alguma coisa, puder dar algum retorno, senão a gente faz um pedido, eu falo com o Wagner durante a semana. Hoje também completa 17 anos da Lei Maria da Penha e, por mais que completa-se 17 anos, é uma luta que ainda continua diária. O Brasil é um país excelente na questão da legislação para a proteção das mulheres vítimas de violência, porém os números no nosso país continuam sendo alarmantes. Então, que a gente diariamente combata todas essas ações. E, para finalizar, eu gostaria até de parabenizar o senhor presidente, que eu vi no site da prefeitura a questão das cadeiras ali que o presidente intermediou. E eu gostaria que o senhor verificasse até para onde que vão essas cadeiras. Eu, pelo que eu entendi, serão para os próprios servidores. Mas então que as cadeiras dos servidores sejam doadas até para os ISFs. Porque ali na Lauro Press, por exemplo, as longarinas, né, que são aquelas cadeiras que tem três, estão em situação bem crítica. Então, se o senhor puder ver com eles. E, para finalizar, eu desejo um feliz Dia dos Pais a todos os pais, né, que no sábado é o dia, é uma data comemorativa no Brasil, em vários locais, e que tenham consciência da importância do seu papel na vida dos filhos, né, não só de forma de uma vida inteira, né, independente da idade. Então, eu deixo os parabéns especial aos meus colegas aqui, que são pais, e também ao meu pai, o seu Sênio, e ao meu sogro, o seu Manuel, e o David, o pai dos meus filhos. Seria isso. Uma boa semana a todos e a todas. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Flamarão Keller da Silva, do MDB.
Meu cordial boa noite, nossa mesa diretora, nobres colegas aqui que se encontram, assistentes, Solange, é um prazer tê-la aqui novamente na nossa sala, a esposa do José Luiz e os ouvintes da 106 FM. Sobre essa indicação, reparos na rua Visconde do Rio Branco, entre o cartório eleitoral até o presídio. Se eu não me engano, já tinha feito essa lá no início do ano, ou antes do ano passado. Aquele trechinho ali está ficando intransitável. Várias pessoas me procuraram também, que passam de carro, ou os moradores, para que faça esse melhoramento. Eu acho que a gente tem uma firma contratada para fazer. E vou entrar em contato com o prefeito também, pessoalmente, para que ele dê uma atenção naquela rua ali, porque depois vai sair aquele outro parte nova lá na Visconde do Rio Branco, que vai ajudar muito o trânsito ali também. Rua Quincas Maciel. Faz, se eu não me engano, um mês e meio, que uma senhora entrou com um pedido, fez o pedido na Secretaria de Obras sobre um esgoto lá. Olhando, estive lá olhando também, me mandou a filmagem daquele esgoto, céu aberto. Não tem cabimento. Até acho que foi um caminhão que estacionou ali que quebrou os tubos também, uma coisa assim. Mas tem que ser arrumado. Aí falei com o Anderson semana passada, ele estava em outro serviço. Esperamos que essa semana seja solucionado o problema. Também sobre as patrolas, Passo do França, vários moradores vieram me pedir melhoramento ali. Está terrível o Passo do França. Não só ali como em outras localidades. Mas, seu João Cassol, o senhor está sendo bem contemplado para aquela região lá com as patrolas, né, seu João? E os moradores daquela região também, mas é o cronograma do município, do nosso secretário adjunto da Secretaria de Obras. Mas esperamos que atendam também nossos pedidos. Vou falar novamente aqui. RS241, os dois lá da RS, ali, daqueles moradores. E Lauro Prestes. Nem vou tocar mais nesse assunto, Lauro Prestes. Também, vereador e presidente, parabéns pelo seu trabalho, pela aquisição que o senhor conseguiu, as cadeiras. Isso vem fortalecer ainda mais a ajuda no nosso município. E como o senhor é detentor desse pedido e que o senhor conseguiu, até como a vereadora Dani falou do PT, em distribuir as outras cadeiras, se o senhor pudesse dar uma passadinha no posto central para dar uma olhada na última sessão que eu comentei também lá, seria bem útil para aquelas pessoas lá. Também tive uma reclamação no fim de semana do atendimento do nosso hospital, a questão do médico, não da triagem. As enfermeiras muito bem atenciosas, atenderam, a pessoa chegou lá, ela tinha feito uma cirurgia, essa pessoa estava em casa e estava com muita dor, procurou nosso hospital, passou pela triagem perfeitamente, e bem atendida pelas enfermeiras, só que o médico levou quase 50 minutos para atender, e não atendeu. Ela não foi procurar outra alternativa, porque ela estava com muita dor. E como ela me relatou, não tinha nenhum paciente na frente dela, né? O médico estava lá no hospital. Agora está falando com o Giovanni, vão aguardar para ver a resposta do administrador do hospital. Também desejar agora, tio Nanato irá representar então nesse fim de semana, fará o terceiro jogo do campeonato, onde está representando nossa cidade aqui de São Vicente do Sul. Ele está como líder na chave com 6 pontos. Dia 12 irá a faxinal do seu turno. Então desejo a equipe do Jonathan um belo bom jogo e que traga mais 3 pontos para encaminhar plenamente a classificação. Também não esquecendo, dia dos pais, domingo que vem, desejar a todos os pais muita saúde, prosperidade e que o Pai é aquele que estende a mão hora que precisa, que está junto dos seus filhos. E a gente sabe como é difícil ser pai, assim como é difícil quem é mãe também, a educar os filhos nas boas maneiras que a gente tem que passar para eles orientação. E que eu sempre digo, a educação vem sempre de casa, através dos pais. Então, feliz Dia dos Pais a todos. Seriam essas minhas palavras de hoje. Desejar a todos uma boa semana. Obrigado a todos pela atenção.
Passo a presidência ao meu vice Gilmar Lopes Jacomelli para que possa me manifestar da tribuna.
Assumo, senhores vereadores, a presidência da casa, cumprimentando as pessoas presentes, aqueles que nos escutam também e nos assistem, passando a palavra para o vereador Flávio Paim, pelo tempo regimental de 5 minutos, já está correndo.
Boa noite a todos, mais uma vez. Já tinha comentado no início da sessão. Quero começar falando justamente sobre os esgotos do nosso município. Semana passada eu vi uma postagem do Facebook ali. Eu vi uns 2, 3 esgotos, um aqui na Manuel Cipriano Dávila, aqui, um problema crônico que nós tinha de deságua ali. E eu fiquei muito contente, ficou resolvido. Ontem à noite eu fui solicitado por uma eleitora para vir aqui na frente da creche, aqui hoje eles já desentupiram. Assim que eu li a indicação do vereador Flamarion ali, o Anderson já me mandou mensagem, disse que o da Quincas também já está resolvido. Então, como a gente pode ver, essa gurizada aí tem trabalhado a todo pano e tem resolvido as demandas do nosso município. É claro que elas são muitas, mas na medida do possível, assim como vai dar na força do braço, eles vão conquistando e vão deixando a cidade mais limpa e melhor de visual para nós. Então, parabéns, gurizada, sigam assim, sigam peleando aí, que o que precisar da gente, a gente está aqui para não só para cobrar, mas daqui a pouco a conquistar alguma via para melhorar o trabalho de vocês. Sobre as cadeiras, eu quero agradecer que nada a gente faz sozinho nessa vida, ainda mais na vida pública. Eu, graças a Deus, tenho amigos que têm contatos, né, têm contatos lá em cima. Eu quero agradecer primeiramente o meu amigo Robson Loi, que foi o cara que me indicou para eu dar um toque no pessoal da prefeitura. E assim quero agradecer o pessoal do Felipe de La Paz, que fez o e-mail, o prefeito, que assim que eu mandei a mensagem para eles, já mandaram o e-mail e correram lá para conseguir essas cadeiras. Eu confesso que ainda não cheguei a ter contato com as cadeiras, mas vamos ver para nós mandar e deslocar e ver as indicações aí dos dois vereadores, aí, tanto do Flamarion como da Dani. Quero parabenizar também o pessoal da obras ali, da parte da estrada. Não fui no Carro Juretã, mas tenho só recebido elogios. Um dos elogios é do Cláudio Pinheiro ali, que na subida dele ali estava precisando de pedra, ele estava contente, me mandou umas fotos ali. Quero parabenizar e agradecer mais uma vez pelo trabalho dessa gurizada aí que vem desempenhando com força e sabedoria mesmo com algumas demandas atrasadas às vezes, mas por causa do tempo eles têm conseguido realizar seu trabalho com todo o esforço. Quero dizer que estou contente, a vereadora Maria Helena, na quinta-feira passada participamos da... Quero parabenizar o Eugênio da Associação de Comerciantes, de uma possibilidade, nós abrimos um ateliê da Beira Rio aqui, a possibilidade de gerar de 15 a 20 empregos aqui. É um desafio, nós precisamos de um investidor, e tendo esse investidor, a Beira Rio traz toda a empresa, e nós precisamos de gente. Esse cara ali, ele tem ali em Jaguari, e ele se queixa em Jaguari, se queixa de mão de obra. acredito que aqui também possa ser um problema, nós conseguimos de obra, mas é isso aí, nós estamos construindo, acho que vamos começar a abrir essas reuniões, as próximas reuniões, mas é uma perspectiva que na campanha a gente escutava bastante, que precisava de emprego para as mulheres, e somando a creche que temos agora também, vai dar espaço para elas ir para o mercado de trabalho, elas vão ter onde deixar as crianças também. Então, eu acho que é uma perspectiva que para o futuro pode dar muito certo de nós ter um ateliê aqui e ter um ateliê e gerar uns de 10 a 15 empregos, dependendo da demanda e da acessibilidade dos nossos moradores de quererem trabalhar e ter o seu salário e ir para a luta e poder sustentar sua família. Então, acredito que para essa semana seria isso. Desejo uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e vamos construir.
Após o trabalho nas explicações do pessoal do vereador Flávio Paim, repasso a presidência da casa ao mesmo.
Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Giacomelli.
Cumprimento o presidente Flávio Paim, demais vereadores e vereadoras dessa casa legislativa, cumprimentando a assessoria, nossa amiga Solange, pessoal da rádio, aqueles que nos escutam, nos assistem. Boa noite do vereador Gilmar. Eu quero também, só para receber também a mensagem do sobre esgoto da Tio Quincas, da Quincas Maciel, resolvido o problema ali, Flamarão, tá, nos passou ali o Anderson. Espero que na sua totalidade, me passou aqui, né, repassando. Estive também fazendo uma volta aí por parte do interior, a questão da Cova Juretã, presidente, que o senhor não teve lá, está ficando um espetáculo, né? Esse fundo de estrada, eu já elogiei na outra sessão, esse fundo de estrada é um espetáculo, João, que nós temos na nossa cidade, e é poucos municípios que tem, deve ser 2, 3 aí que tem essa verba destinada para o município, que retorna, né, especificamente para ser colocado nas estradas. E o Cova Juretã, até onde eu estive olhando, quase lá perto do Plauto, está ficando uma maravilha. Tenho que parabenizar os funcionários, até parei para conversar um pouco com eles. O trabalho que está sendo feito está sendo empedrado, está sendo levantado e está sendo colocado, passado esse rolo novo aí, que as pedras que não enterra quebra tudo. Olha, uma maravilha, um espetáculo, né? Tomara a Deus que isso continue nas outras estradas, com certeza vai se estender esse trabalho aí por todo o município. Aí estive solicitando também ao Osmar, que a estrada velha ali, de Santa Maria, que vai sair lá nos Lutes, lá embaixo ali. Barbaridade, está precisando de uma laminada ali. É pouco movimento, eu até acredito que os Lutes nem vêm por ali, e pela faixa, que eles têm uma saída lá. Mas aquela rua ali está terrível para andar de carro. Tá? Então a laminadinha que der ali, o Osmar ficou na continuação fazer esse trabalho. Fiz a volta também na Timbaúva, fiz toda a Timbaúva aqui, no Rincão dos Rumpel. O vereador Zé Luiz falou a semana passada sobre a laminada e passar o rolo realmente, vereador, está precisando. A rua, a estrada não é ruim, a estrada está boa. O problema é essas pedrinhas, pedra que fica saliente, que era a hora de dar uma laminada com a patrola e passar o rolo em cima, ia ficar um espetáculo. Acredito que muito tempo não ia ter problema com aquela estrada ali. Aí fiz a volta até a Restinga, a rua da Restinga também. Aí me deparei com aquele calçamento que a Kika falou a semana passada e eu já tinha falado também da Eduardo Lutz. Aquele calçamento ali não tem solução. Para mim é que tem que arrancar tudo e fazer de novo. Ele não teve escora quando foi feito o calçamento e aí ele se espalhou e afundou no meio. Então não tem como não andar o quanto naquele calçamento ali. É terrível. Claro, não tem barro. Mas se o cara que não conhecer entrar direto ali, vai dar problema para os carros. E aí andei dando uma volta aí, dando olhada nas obras da Visconde ali. Começaram de novo naquela Visconde ali. Começou a se ajeitar aquela rua lá em cima, lá onde vai ser feito o calçamento. Né? A da Ricardo Chagas também. Calçamento lá em cima. Calçamento da Pinheiro Machado, que está parado, aquela reforma ali, por falta de paralelepípedo, recém que chegou paralelepípedo, né, não tinha pedra para colocar nas ruas. Agora, acredito que, como choveu, talvez amanhã o rapaz comece de novo ali. Tá? Obra na Coronel Pilar também está devagar, meio parado, vai ficar um espetáculo aquela rua lá, né? E na continuação desse monte de obra que tá acontecendo também, a gente se depara com os probleminhas como que daí não tem nada a ver com o município, essas empresas de iluminação. Aí os moradores nos pedem para a gente colocar iluminação, pedir iluminação pública em determinados locais, e aí os funcionários do município vão para colocar, e por sinal são muito bem atenciosos por todos os pedidos que é feito para esse vereador, né, o pessoal da obras, em especial o pessoal aí da iluminação, o pessoal dos esgotos, que faz um trabalho espetacular também, né, um trabalho terrível de fazer, mas tem que ser feito. E aí os caras não conseguem colocar a luz, porque tem que trocar os postes. Poste público. E simplesmente essas empresas aí, ó, privatizaram agora, não sei se vai, quando é que vai recomeçar, parou tudo. E os caras não trocam. Tu pede para fazer o trabalho, os vereadores fazem o trabalho dele, procuram resolver o problema deles, e os caras não trocam os postes. Então, quer dizer, os caras não tem como funcionário subir num poste desse, que eu vou cair esse poste e se matar alguém. Aí a gente faz tudo o que tem que ser feito, faz os trabalhos normais de pedir, mas não adianta nada. Os caras não fazem nada. Infelizmente, ou melhor, felizmente privatizou, pode ser que agora venha uma empresa que funcione melhor. Eu cheguei a pedir, senhor presidente, os outros 5 minutos? Não pedi? Pois é. Nós temos aqui um... Que barbaridade. E quando eu vim para cá, a primeira coisa que eu ia pedir... Mas eu sou uma utilidade pública aqui, ó, programa Todo Jovem na Escola. Tá? O programa Jovem na Escola é um auxílio para estudantes que têm cadastro único e que se encontram em vulnerabilidade, que frequentam escola estadual. Tá? Como não vai dar tempo, presidente, interessante, vamos isso aqui é uma utilidade pública que eu vou dentro da nossa página do vereador Gilmar, vamos explicar melhor a situação. Tá? Tem um monte de explicações aqui, ó, que é muito interessante para aquelas crianças que estudam. Né? O programa é uma bolsa de incentivo para estudantes que de ensino médio frequentem a escola. Aqui tem o valor, sabe, é depositado todos os meses. Tem umas exigências aqui de frequência, enfim. É uma coisa boa aqui para todos os estudantes que estão nos escutando. Entre na página do vereador Gilmar Giacomelli ali, que vocês vão ter as explicações melhores. Senhor presidente, infelizmente eu vou ter que parar. Me perdi. Mas está bem. Agradeço, senhores e senhoras, a atenção de todos. E só para encerrar, então, desejar um feliz Dia dos Pais no domingo para todos os vereadores que são pais, as pessoas que estão aqui conosco, que são pais, aqueles que estão nos escutando, né? E que todos os filhos não esqueçam nunca de valorizar bem o seu pai e aproveitar bem ele enquanto ele está no nosso meio, porque depois não adianta. Eu já faz uns anos que perdi o meu e sem dúvida nenhuma a gente sente muita falta ainda daquele velho lá que não tinha dinheiro, não tinha bens, mas tinha um carinho, um coração que nada pagava, né? E a gente deixou muito orgulho para os filhos e para aqueles que ele conhecia e eram seus amigos. Né? É uma pena a gente não poder ter aproveitado mais tempo isso. Então, isso que eu digo a todos os filhos, aproveitem bem seus pais. E todos os pais que tenham um grande domingo, um grande fim de semana. Tá bom? Obrigado, amigos, e uma boa semana a toda a população. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Gislaine Zignati, Taupino, do Progressistas.
Boa noite aos colegas. Queria cumprimentar as gurias também que estão nos assistindo aqui. O pessoal da rádio que nos ouve. E os que nos assistem pelas redes sociais. Hoje, eu tive vários pedidinhos também sobre as mesmas ruazinhas, aquelas ali da Lauro, sobre alguns buracos, algumas lixeiras, que tem algumas ruas que estão sem, e alguns pedidos também para o caminhão do lixo, que tem umas ruas novas que o caminhão ainda não entra, Mas eu, essa semana, vou conversar direitinho com os guris ali e ver direito o cronograma deles. Aí, na segunda-feira, eu passo direitinho aqui ou direto para as pessoas que me solicitaram. Essa semana eu fiquei meio por casa, por causa de alguns problemas. Problemas não, coisas da nossa vida mesmo, então eu não pude falar com os guris. Quero falar. Eu já vou falar só de coisa boa. Quero cumprimentar, parabenizar as gurias ali da PAI, daquele jantar maravilhoso, que estava muito bom. O Nilton Ferreira, que ele é muito. O cara é muito gente boa. Animou a festa e deixou estava um clima, né? A vereadora Dani estava ali. Estava um clima muito bom ali no meio daquele pessoal, um clima de familiar, mais ou menos assim, para vocês entenderem. Então, quero parabenizar as gurias que fazem esse trabalho, né? Como eu disse a Dani, sem receber nada, né? Só por amor à camiseta. Também, hoje, o meu parabéns especial, a gente aqui temos eu comecei a fazer as moções, porque acho muito legal a iniciativa do colega, que faz bastante moção, e isso eu acho que engrandece as pessoas que, de alguma forma, representam o nosso município. Hoje, meus parabéns especiais vão para minha sobrinha, que esse final de semana eles foram para o rodeio das Estrelas do Laço, em Cachoeira, e ela tem 13 anos e saiu campeã lá no duelo de prendas. Era o sonho que ela tinha de ir naquele rodeio, que é só de mulheres, né? Na verdade, tem os homens lá são também, mas é o maior rodeio de mulheres. E ela está faceira, que parece que ganhou. Então, quero deixar aqui os parabéns para ela, porque ela laçou muito, é de 10 voltas de laço ali, ela errou apenas uma. E, então, os parabéns especial hoje meus é para ela. Quero desejar... Ah, desculpem, a colega está dizendo que eu não falei o nome da minha sobrinha, mas é que falando minha sobrinha, é a única que eu tenho, é a Luana, e todo mundo conhece. Hoje foi um tendel naquelas redes sociais de Luana para lá e para cá, o pessoal compartilhando. É muito legal, São Vicente entra no clima, né? Coisa boa ver isso. Então, é a Luana. Também quero falar aqui sobre o poste ali do... que os guris colocaram o poste no trevo, ali que vai para o IFE. Até o colega ali pediu que eu falasse aqui, que ele esqueceu, e eu também ia esquecer, se ele não lembrasse. Os guris colocaram, então, o pessoal já tinha, bastante pessoas tinham pedido sobre aquele poste ali, que estava bem escuro mesmo, realmente. Então, eu quero parabenizar os guris que foram lá colocar, os guris das luzes. E, para acabar... eu quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais, para todos os colegas aqui que são pais e para todas as mães que também são pais, porque temos, sempre tem mãe que é pai, tem pai que é mãe. Então, eu quero deixar um feliz Dia dos Pais a todos. Muito obrigada e uma boa semana.
Com a palavra, o vereador João Batista Cassol, do Progressistas.
Boa noite a todos. A aula é cumprimentar o senhor presidente, cumprimento também a mesa diretora, cumprimento os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, a nossa assistência, as nossas assessoras que estão aqui presentes, e o Luizinho, que está nesse momento chegando aqui nessa casa. Sejam bem-vindos todos vocês aqui nessa casa. Como estão falando hoje em estradas, que está ficando muito boa lá no Cavalhetã, hoje eu estive falando com o Osmar, ele retirou duas patolas lá de cima do Cavalhetã, deixou só uma e as tombadeiras para carregar pedra para terminar o serviço lá no Cavalhetã. E ele destinou duas patolas aqui para o Passo do França, que é a estrada pior que nós temos aqui no município, é a estrada do Passo do França. Posteriormente, ele vem aqui para o Rincão do Jum, para arrumar aquele pedaço ali que está horrível, com aquelas pedras subsalientes, e vai patrolar a Timbaúva e posteriormente vai para o Passo do Bambu. Esse é o projeto que ele está fazendo, as primeiras três estradas que eles vão arrumar. Então, quero dar os parabéns para ele, porque lá no Cavalhetã, de fato, ficou que é uma maravilha. Passei lá, está ficando muito boa, porque esse rolo compressor, ele quebra a pedra, ele soca, não fica em cima. Então, ele não vai acontecer aquele caso que aconteceu aqui no Rincão do Jumbo. Também quero agradecer o vereador Anderson, que é das... que eu tive que pedir para ele, eu acho que o mesmo pedido que o Flávio fez, aqui na Rua Geraldo Dávila, lá no fim, que estava um clamor aqui lá. Era esgoto de várias casas despejando numa só. E eu fiz o pedido para ele também e ele solucionou. E também, sobre ali na rua da Eurico Carvalho, mais considerado beco duro, que ele diz. Na frente da casa do Miguel, existe uma... Ali está correndo o esgoto pela rua. Então, eu estive falando com ele, me disse, João, não tem o material. Porque ali precisa de várias barras de esgoto. Então, no momento que tem o material, eu vou fazer aquele serviço. Tá bem. E também quero desejar aos pais, como falou o vereador Gilmar, que domingo que vem é o dia dos pais, que cultive e agrade os seus pais. Sempre estejam juntos, pedindo opinião, convivendo a vida junto com os pais. Porque depois que os pais vão, a gente só fica com a saudade. Meu pai faleceu em 2002, com 93 anos. E até hoje, cada dia que passa, mais saudade eu sinto do meu pai. E assim tenho certeza que todos vocês, que são pais, que também não são, porque às vezes tem irmão ou irmã, né, ou tem irmão, pai, que também tem essa mesma dor na falta dos seus entes queridos. E isso, cada dia que passa, como eu disse há pouco, mais saudade a gente sente dos nossos entes queridos que lá se foram. Então, quero desejar a todos um feliz Dia dos Pais, que todos curtam esse dia com seus pais, que eu vou ter um orgulho que posso dizer que sou pai, sou avô e sou bisavô. Tenho 5 bisnetos e cada vez a gente se orgulha mais de pertencer à família, porque a família é o principal objetivo que a gente tem na vida. Muito obrigado. Por hoje era isso. Agradeço a todos os ouvintes da Rádio São Vicente e desejo a todos uma boa semana a todos. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, a plateia que nos honra com sua presença. Também os ouvintes da 106 da live. Senhor presidente, eu venho aqui, a primeira é sobre aquela rua, até o vereador, acho que Flamarion falou, ele falou na RS241, aquela rua da lateral do Hotel Cavalo Branco, parece que tem um impasse ali que não pode ser mexido porque é domínio do Dyer. Mas eu consegui, através do nosso senhor jurídico, uma cópia do projeto que São Francisco fez, que é... como é que eu vou dizer o nome a faixa de domínio, ela de 15 metros ela reduz para 5 metros. Foi mandado o modelo que São Francisco de Assis fez, Já está em ação o projeto, foi passado pela Câmara, eu mandei o modelo para o Executivo. O último dia que tiveram aqui, o jurídico que estava estudando, que assim que pudesse, ia mandar para nós. Amanhã eu vou pedir para o Dr. Vitor ver se a gente não pode fazer uma forma de anteprojeto, ver com o Elégio, e nós mandar, fazer o inverso, mandar daqui, porque vários moradores procuraram aquela rua ali, está intransitável, principalmente dia de chuva. Até quero mandar um abraço para o nosso amigo Evandro Flores, que está na escuta. O Evandro está preocupado até porque o pessoal está cruzando um desvio por dentro do terreno dele. E isso aí, ó, com o tempo, pode ocasionar até, sabe, assim, ó, virar uma rua ali, né? Então, para nós estudar isso quanto antes e para fazer esse projeto, vir para essa casa e quem vai ganhar vai ser só os municípios de São Vicente do Sul. Descendo a parte do vereador Gilmar.
Obrigado, vereador José Luiz. A falta de eu pedir os outros 5 minutos, um dos assuntos eram esses, vereador José Luiz. Essa semana a gente recebeu a visita do deputado Adroaldo Loureiro, do PDT, e aí, como a gente juntou o PDT, estava presente o vice-prefeito, que é o secretário de obras, e o Anderson, que dá para dizer o secretário adjunto para os trabalhos da cidade, né? E um dos assuntos que eu solicitei para ele é exatamente isso, a questão da Aurora de Souza. O que ele pediu? Que o que falta, ele disse que uma retroescavadeira ele não consegue fazer. Já foi falar, inclusive eu queimei a língua, né? Porque eu disse aqui que quando viesse, vocês lembram, os vereadores todos lembram disso, quando viesse a máquina, aquela máquina que está hoje lá na pedreira, chegasse São Vicente, uma das primeiras obras que ia ser feita ia ser aquilo ali. E aí, esqueceram, cruzou direto.
Dentro da sua parte, eu vou fazer uma pergunta, se o senhor sabe me responder. Essa do Cavalo Branco é a Aurora de Souza ou ela é a Conde de Porto Alegre? Parece que, na S. Sul é um nome, na Corsé é outro.
Não, a Conde de Porto Alegre para na esquina ali, ela é a Aurora de Souza. Toda a Aurora de Souza ali, né? É a Aurora de Souza. Então, assim, ó, o que o Anderson falou e o próprio Luiz Antônio? Eles disseram, a hora que vier, inclusive tem outros trabalhos que tem que ser feito com essa máquina, a hora que chegar essa máquina de lá, uma das primeiras obras que vai ser feita, promessa do Anderson e promessa do Luiz Antônio, que eles vão dar atenção a esse pedido, que não é só teu, nem só meu, é de vários vereadores que já pediram aquela solução ali, porque aqueles moradores não aguentam mais aquilo ali. E é do conhecimento de nós todos. Então, só para te ajudar, vereador José Luiz, excelente o trabalho que está apresentando aí, só para ajudar que a Secretaria de Obras aí já estão bem por dentro desse assunto.
Que beleza, isso aí para nós é muito bom. E se nós tivéssemos esse projeto em mãos, nós temos um respaldo legal, que vai ser 5 metros de domínio. Esse final de semana eu viajei para Manuel Viana e vendo ali a quantidade de terra vazio, perdido, que podia ter uma plantação, área de domínio. Né? Então, assim, isso aí é um desperdício. Licença da parte, vereadora Dani, e espero que o presidente recompense no...
Obrigada, vereador José Luiz. Só uma questão, qual é o entrave da questão do projeto para vir para cá, ou nós encaminharmos, eles estão analisando, se dá ou não dá, isso?
Não, segundo o jurídico, que faltava tempo para elaborar o projeto. Mas, na verdade, é só copiar e colar, porque veio pronto São Francisco. É só copiar e colar e mudar, que aí tem que botar as dimensões, que é na RS 341, São Vicente a São Francisco, na 287, sabe, fazer a discriminação do trajeto a ser diminuída a área de domínio.
Eu acredito que quanto ao Dair seja tranquilo, porque é uma área de domínio, mas que não vai ser utilizada, né? Porque que em questão de duplicação de asfalto, por exemplo, é uma área que não tem como duplicar, né? Então, isso são pontos que eles levam em análise, né? Então, acredito que seja bem tranquilo. Seria isso. Obrigada, vereador.
Esse final de semana eu viajei, já falei, para Manuel Viana, ia falando com o meu baita genro, e estou falando sobre esse projeto. Ele disse que lá na área deles, lá em Livramento, foi notificado que plantava soja, né? Aí disse que se viesse um acidente e viesse ocasionar bater numa máquina, coisa e tal, seria responsabilizado. E eu perguntei, tá, e essas árvores aí que estão aí, essas pedras, esse barranco, né? Então, vamos transformar em lei. Falando já na Mercomix, quero mandar um abraço pro meu grande amigo, parceiro, Lucas Atarão, mais conhecido por Teia de Aranha. nos deu uma baita mão lá na festa lá e está na escuta e esperando para a reunião, após essa reunião. Quero dar os parabéns para a vereadora Kika. No nome da vereadora, eu quero dar os parabéns para a Luana. E como a senhora falou, eu já até convido para nós fazer uma moção de aplauso para ela. E não só para ela, para a Camila Tarão também, que saiu, a Camila Tarão repartiu a primeira força. Isso aí para São Vicente é muito bom, muito lindo. Saiu, se não me engano, foi em Cachoeirinha, né? Cachoeira? Eu vi, então, Cachoeira Sul. Mas lá, bem próximo de Porto Alegre, então, assim, ó, com certeza, teve várias regiões disputando, né? Então, para nós, principalmente para a família, é muito engrandecedor, né? Sair daqui de São Vicente e voltar com esse grande prêmio, Estrela do Duelo, consagrada Estrela do Laço. Como eu falei lá na Mercomix, eu participei ali há 4 dias, eu quero dar um parabéns para o Gordinho. É muito feliz, né? A gente ficamos 4 dias em Manoel Viana, fomos muito bem recepcionados. Assim, olha, me surpreendeu o povo de lá. No final da festa, foram lá agradecer, dizer assim, olha, nós temos que voltar mais vezes aqui. O povo acolhedor oferecia para nossa casa para tomar banho. Assim, ó, e eu cheguei lá e nem sabia que eu era vereador, já tinha oferecido a Câmara de Vereadores para estacionar os ônibus com água, com tudo. Aí depois que eu me identifiquei com o vereador, mais ainda, com as portas abertas, assim, ó, deixaram o portão aberto para quem quisesse ver antes lá, usar água, usar. Então, assim, é lindo que lá, sabe? E para São Vicente, a gente não perde nada para eles lá. A festa é grande, a Michele esteve lá, conversando com a Michele, isso aí serve de exemplo para nós. Tinha poucos banheiros químicos, nem na terça parte daqui. Então, assim, uma coisa que serve de exemplo, como a Michele, a gente vai lá, a gente vê as coisas boas, mas também a gente enxerga as coisas ruins, né? Mas damos de parabéns, graças a Deus, fomos lá, voltamos, deixamos o nome de São Vicente lá marcado e agradecemos a Deus, só tenho a agradecer a Deus. Falar em Deus, eu quero desejar a todos os pais, agora, domingo que vem, que Deus dê saúde, sabedoria, que possa educar os seus filhos, que possa receber um abraço dos seus filhos e os filhos puderem dar um abraço aos seus pais. Eu já meu velho pai partiu. São João falou, faleceu o pai dele, eu lembrei. O dia que eu entrei nessa... O primeiro dia que eu entrei nessa câmara foi o dia que meu pai faleceu. Eu assumi aqui o dia da morte dele. Mas Deus sabe o que faz. Então quero que Deus abençoe todos os pais. E também quero desejar a todos o pessoal de São Vicente uma boa semana com muita saúde, amor e paz. Boa noite.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Morro do Castro Vicente, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor presidente, desde imediato já peço meus 5 minutos de liderança. Esse final de semana também dei uma percorrida nas estradas, Picada, Loreto, lá. Fui lá visitar o José Luiz, lá. Mas o senhor não estava em casa. Não. E realmente, como diz os colegas, tem os lugares tão bons, mas o rolo fazia a falta de uma passadinha que melhora as estradas lá. Esqueci primeiramente de desejar aos ouvintes da 106.3 que nos escuta, também o pessoal que nos assiste pelas redes sociais, a plateia que nos prestigia com sua honra, hoje o Luizinho, a Solange, as nossas assessoras, também a Catiusa, a esposa do José Luiz, que o José Luiz se esconde aqui atrás, ele fica nos transmitindo, mas fica escondido, e o Ronei também. Escutando também a palavra dos colegas, né, o esporte e a cultura no nosso município está se destacando bastante, né? O Tio Nanato no esporte, também nós temos a equipe de bocha que sai representando o município. Nós tivemos a nossa invernada juvenil, que foi para o 16º Juvenarte, não ganharam o título, mas fizeram uma brilhante apresentação lá. As mulheres também se destacando, como recém fomos falado, a Luana Delpino, campeã da Força B, lá em Cachoeira do Sul, na Estrela do Laço, e também a Camila Atarão, como rainha dos duelos. As duas merecem também essa moção de aplauso pelo brilhante trabalho. Também quero parabenizar o pessoal que realizou a mateada automotiva no Loreto, uma iniciativa muito boa, inclusive recolhendo alimentos perecíveis para ser distribuído lá, acho que no Loreto mesmo. Parabenizar os organizadores da Feijoada da PAI, não pude me fazer presente, porque no mesmo dia tinha um evento lá na cidade de Mata, onde teve uma recepcionalidade do PP, com a presença do deputado Pedro Westphal e nosso senador Luiz Carlos, que o Pedro, inclusive, foi um dos que trouxe a verba através da vereadora Kika para a PAI, que muito bem vai ser utilizada. Também parabenizo o nosso presidente Flávio com essa indicação das cadeiras pelo Tribunal de Justiça. Com relação à indicação da vereadora Dani na criação do Conselho para Pessoas com Deficiência, eu acho que é de grande importância, mas o que eu vejo no nosso município que a gente barra é no serviço de voluntariado. Eu que participo do Conselho da Criança e do Adolescente, a gente vê que muitas vezes a gente não consegue desenvolver as políticas públicas efetivas por falta de pessoas para compor os conselhos. Com relação ao pavimento RS que a colega falou, pelo que eu sei, ele está dependendo da aprovação do engenheiro, porque o município solicitou alteração da espessura do recapeamento, que era de 13,5 para 5, e até agora o engenheiro não deu a resposta ainda. Engenheiro do Estado. Também quero deixar registrado que aqui, dia 4 de agosto, se comemorou o dia de São João Maria Vianney, que também é considerado o dia dos padres, respeitando as demais religiões, mas quero deixar aqui os meus parabéns para o nosso padre Pablo, que Deus continue lhe dando muita saúde e perseverança junto conosco. Quero deixar também meus parabéns aos pais, eu também não tenho mais pais, mas o meu marido é pai, então... No nome dele, eu parabenizo todos os pais agora nesse final de semana. E também o nosso colega José Luiz, que amanhã está de aniversário. Que eu tinha para hoje. É isso, obrigado a todos.
Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins. Não fará uso da palavra. Então, quero... Como eu esqueci de dar os parabéns, quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais. É uma data de a gente pensar, lembrar. Quem tem ainda seus pais, aproveite. Aproveite que essa figura que te dá segurança e, ao mesmo tempo, carinho, te dá uma firmeza. A gente que não tem, às vezes a gente fica meio inseguro, só de ver assim, e aí, pai? Às vezes a gente sente falta. Mas a gente vai aprendendo a se virar e tocando. E pegando conselhos e convivendo com amigos que tem pais na nossa volta, a gente vai vendo e vai meio que se educando, meio que sozinho, meio que... Por isso quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos e valorize seus pais e fique com Deus. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presença da sessão.